não apenas para cumprir tabela, mas ele se interessou, ele foi explícito, né? Que o primeiro era para o do reino, né? Foi até forte em dizer lá para Sírio Fenícia, né? Que são os filhos que comem a mesa, a comida é para os filhos, não é para os cachorros, né? Enfim, ele foi enfático, enviou os seus discípulos primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para o que era seus, né? Israel esperava que depois da experiência da nação de Israel viesse estabelecer o reino, né? O que eles tinham assim, em mente, maneira mais prática do reino? Então a gente já tinha visto, eles tinham visto vários reinos terem ocupado um espaço na história importante, né? Já tinham visto o reino babilônico, o Medo-Persa, o reino egípcio, e naquele momento eles estavam sob o Império Romano. Eles imaginavam então que o fato seguinte seria o reino judaico, né? Então os judeus iriam tomar o lugar de Roma, digamos assim, e dominar sobre o mundo. Com algumas diferenças, né? Que seria um reino ainda maior, seria universal, e que também, né, seria um descendente de Davi, o Messias, que tomaria conta, e a lei do para esse reino imenso, universal, seria a lei que é de Israel. Assim como Roma impôs a sua lei sobre as outras nações, as leis que tinham em Israel também seriam o que iria predominar no mundo. Então, de maneira prática, esperavam, né, que eles fossem o próximo na sucessão de estar aí governando o mundo. E eles esperavam, então, Israel esperava o reino. E para um reino esperava-se um rei, esperava-se o Messias, o prometido, o ungido. Mas o que, que surpreendentemente acontece, né? Antes que apareça o reino, em vez do reino, não está projetando? Oh, meu Deus. Que pena. Ele foi misericordioso, porque ele estava olhando aqui, ó. Ele estava precisando da projeção. Então Israel esperava que imediatamente a ele viesse o reino. Essa era a próxima etapa que eles tinham em mente, né? E eram fissurados nessa questão. Mas, em vez do reino, aparece a igreja. O mistério que esteve oculto durante os séculos. Ninguém sabia, né? Nem os anjos, potestade. Foi a grande surpresa, foi aparecer aí a igreja. A própria encarnação de Jesus também foi uma surpresa, né? Eu imagino que hoje nós olhando a história, olhando para o passado, fica assim lógico, compreensível entender o que Deus fez. Mas imagine na época de Isaías, alguém ouvindo que a Virgem daria luz a um filho, né? Isso era uma coisa muito impensado, né? Então a encarnação de Jesus foi algo assim surpreendente, né? Ninguém, nem na terra nem no céu, esperavam que Deus fosse agir dessa forma, né? E o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, não foi um improviso de Deus, já estava se pensando nisso. E depois a outra surpresa então é que aparece a igreja. Em vez de dar o passo imediato para o reino, vem a igreja para intermediar esse período aí. E os judeus, né, eles tinham dificuldade, porque além de esperar o reino, eles olhassem para o reino, a pregação de Jesus também não foi muito esclarecedora, ou não foi nada esclarecedora com relação a igreja que viria depois, né? Mas hoje, qual que é a condição dos cristãos de uma maneira geral? Nós esperamos que da igreja a próxima etapa seja a eternidade. Então isso é que está no consciente, no subconsciente, coletivo, individual, todas as formas, desde a escola dominical, do catecismo e tal, a gente vai chegar para a eternidade. Então se fala muito em céu, se fala muito nessa linguagem de que nós vamos morrer, ressuscitar, né? E a próxima etapa é a vida eterna. Mas a Bíblia fala muito pouco sobre a vida eterna, obviamente, né? Não tem condição, não tem palavras para descrever a vida eterna. Ela fala sim que existe, que afirma que há uma vida eterna, mas como que a gente vai falar de vida eterna hoje? Imagine, para uma geração nova hoje, você falar de telégrafo, falar de telex, falar de telegrama, né? Máquina de datilografar, datilografia, mimeógrafo. Então a geração hoje não conhece isso. Mas imagine, para a geração que vivia nessas coisas, se alguém falasse para eles de internet, e que telefone celular, falasse de e-mail, falasse de Facebook, falasse de coisas desse tipo, né? Aquela geração ficar assim, sem conseguir entender. Então, se nós fôssemos falar da eternidade hoje, nós não temos nem palavras para dizer que é a eternidade. Porque as palavras, elas são conceitos, né? Colocados em linguagem, que traduz os fenômenos. Alguém dá nome para o fenômeno e aquilo faz parte do nosso vocabulário. Mas se nós não conhecemos os fenômenos da eternidade, como a gente vai nomeá-los? Como a gente vai dar a palavra para eles? Não tem como. Paulo, que foi até o terceiro céu, ele voltou dizendo que é algo inefável, indizível. Nem é lícito se referir a eles, né? João, quando escreve Apocalipse, é cheio de expressão assim, e vi, era semelhante a, e era semelhante àquilo, era semelhante a isto, né? Bem como Ezequiel também nas suas visões. Eles viram coisas que não eram fenômenos conhecidos e que não tinha palavra para dizer. Então, como que nós vamos falar da eternidade hoje? Não tem como, né? Nem a Bíblia, ela tem a sua limitação de linguagem para falar essas coisas. Mas nós, de alguma forma, ficamos imaginando a eternidade. Aí apareceu um cara, Dante, né? E ele se aventurou a descrever o inferno, o purgatório, o céu, tudo mais e tal. E isso ficou assim incutido, né? Então muita gente pensa que no céu a gente vai andar ou voar dentro de um lençol branco, né? Pra lá e pra cá e tal. É aquela monotomia que ninguém quer saber, né? Enfim, então tem muita coisa do imaginário, mas nós não temos, né, como descrever isso, né? E também, obviamente, não temos como descrever o que é o lago de fogo e enxofre. Mas como é surpreendentemente boa a eternidade, a salvação, a vida eterna, também será surpreendentemente ruim, péssimo, com certeza, o lago de fogo e enxofre, né? O inferno. Bom, mas a igreja então espera e ensina que o próximo passo é a eternidade, né? E por aí está cheio de coisa de céu, né? E a gente pode observar essa, que é uma cultura tão impregnada a isso, é só ver as músicas, né? E até às vezes quando se fala muito eternidade, se fala também num aspecto de alienação, né? Eu posso sofrer o que sofrer aqui, mas o importante é o céu. Até me retiro um pouco da participação na vida aqui, né? Mas o que vem depois da igreja? Né? Tem uma outra questão aí, né? Depois da igreja, nós teremos o reino milenar, o reino messiânico, né? E são coisas que nós não estamos preparando para isso, a igreja de maneira geral. Aquela ideia também do arrebatamento acontece antes da tribulação, é uma maneira de não preparar as pessoas para a tribulação. Eu conversei com o seu Franco, ele acreditava que a igreja seria arrebatada antes da tribulação. Mas ele dizia o seguinte, mas eu me preparo para passar pela tribulação. Porque se acontecer antes, é lucro meu. Agora, se eu não pensar nisso e ter que enfrentar as agruras depois, aí vai ser complicado, né? Então, até por cautela, né, a gente pode pensar, deve se preparar para o pior, né? É uma questão de cautela. Agora, o fato de nós não entendermos esse reino messiânico que tem depois disso, isso traz vários equívocos para nós. Um desses equívocos, do meu ponto de vista, é a própria igreja. A igreja ela se vê como um fim em si mesma, porque ela acha que ela é a última etapa. Depois dela, a eternidade, não tem mais nada que fazer, né? Como diz os jovens, né? É a última bolacha do pacote, né? A Coca-Cola deserto e tal. Então, depois de nós, não tem mais ninguém. Mas tem ainda 1000 anos e tem muita coisa para fazer nesses 1000 anos. Eu tenho pensado que a gente demora uma vida para entender um pouco do reino milenar. Mas demoramos 1000 anos, 1 milênio, para entender, se preparar para a eternidade. Que vem depois disso. Agora, se nós compreendemos o reino, nós encontramos a finalidade da igreja. Se nós encontramos a finalidade da igreja, nós encontramos também a finalidade de vida nossa, né? A razão de viver. Então, digamos o seguinte, que se anuncie a descoberta de uma vacina que vai curar todos os problemas dentários, né? Então não vai ter mais cárie, não vai ter mais dente torto, não vai ter mais dente do siso fora do lugar, fora de época e tal. Não precisa nem escovar os dentes. E é uma vacina o seguinte, né? Se for tomado antes da primeira dentição, a criança tem problema. E mais ainda, se a grávida tomar a vacina, os seus filhos estão imunizados dos problemas dentários, né? E aí você tem um filho e você vai orientar esse filho o que ele vai estudar na faculdade. Você iria dizer para ele fazer odontologia? Então, se nós soubermos o que tem futuro, a gente vai investir nisso. Se nós não sabemos, somos como cegos, né? Então, o que se passa no reino milenar? Precisamos conhecer isso daí. Então, tem muita coisa que tem futuro para lá. Outras coisas não têm futuro, né? E se a igreja investisse no reino, ela se visse como instrumento reino, ela deixaria de olhar para o seu umbigo, para o seu modelo, para a sua organização, para uma série, para a sua estrutura. Ela voltaria lá para frente, né? Qualquer ambiente, às vezes, quando cai numa certa ociosidade, digamos assim, falta problemas, né? Ela desmancha, né? Perde o objetivo. Então, eu sempre digo o seguinte, eu conheço muita gente que é pobre, mas não conheço nenhum pobre que deixou de seguir Jesus por causa da pobreza. Mas conheço muita gente que melhorou de vida e deixou Jesus. Não é nem ficou rico, melhorou de vida. Então, às vezes, você vê famílias, né, com dificuldade, lutando, criando os filhos, tudo mais, tal, ali, e né, aquela luta, aquele empenho, superando dificuldades, como diz, matando um leão por dia, tal, de repente estabiliza, né, os filhos crescem, se empregam também, tal, aí o casal se separa, né? Cada um vai para o seu lado, tudo mais e tal. Por quê? Né? Perdeu aqueles objetivos. Então, às vezes, numa igreja, também com uma coisa que é muito pacífico, né? Ela também perde esses objetivos. Então, nós precisamos de ter esse objetivo, né? Como o animal lá da cenoura, né? Nós temos que ter um alvo na nossa vida. E aí, então, conhecermos o que tem lá no reino milenar. Ok, então esse é o nosso caminhada. Agora, podemos adiantar o seguinte, no reino milenar haverá duas classes de pessoas, né? Aquelas pessoas que vão ser os sobreviventes, né, de toda aquela situação que o John apresentou para nós, né? E vai haver também aqueles que estarão num corpo incorruptível, que foram transformados por ocasião da volta de Jesus, ou que foram ressuscitados nessa mesma ocasião. Então, né, se nós, Jesus voltasse hoje, nós que estamos vivos, teríamos nosso corpo transformado desse corpo corruptível num corpo incorruptível, num corpo espiritual. E aqueles que morreram desde então, que foram ressuscitados também, teríamos um corpo semelhante ao deles, né, e ele semelhante ao nosso. Então, a Terra, no reino milenar, será habitada por duas classes de pessoas. Por enquanto, isso faz uma parte, é uma peça do mosaico, tá? A gente não vai continuar nele, não. Então, para que Deus escolheu Israel? Né? Bom, vamos pensar o seguinte. A escolha, o conceito de Deus para uma escolha, não pressupõe um privilégio, né? Deus se encantou mais com os olhos castanhos de alguém e resolveu escolher esse alguém, simpatizou-se com esse alguém. Quando Deus escolhe alguém, nesse sentido, ele não está privilegiando, mas ele está dando uma responsabilidade, ele está dando uma missão. Ninguém é escolhido para nada. Todo mundo que é escolhido para alguma coisa. Então, essas duas passagens que estão relatadas aí, elas vão contar a história que deveria ser recontada. Né? Quem eram os pais de Israel, como se formou, como eles desceram para o Egito, e como lá foram fustigados, sofreram, foram oprimidos, e como Deus os libertou. Então, Deus agiu com Israel. Né? Deus escolheu Israel para ser um contraste, né? Ser uma nação contrastante com as outras, para ser um modelo, para ser um paradigma de como Deus queria que as nações fossem naquela época. Israel, então, se torna um paradigma de nação, um modelo de nação, para o seu tempo, para a presente era, para o presente século, mas também, sendo um modelo de Deus, é um modelo que vai servir para as nações no reino milenar messiânico. Então, as pessoas sobreviventes, as nações, vão continuar existindo durante o período do reino milenar. Né? E qual é o modelo para as nações? Qual a orientação de Deus para as nações? Podemos buscar do que Deus pretendeu com Israel, é o que Deus vai pretender nesse período. Né? E aí volta o seguinte, né? Como que era a base da organização da nação de Israel? Como que Israel se organizava? Né? Qual que era a célula central da organização da família? Né? É marcantemente a família, é identificável como a família era a estrutura para todas as instâncias de Israel, para sacerdócio, para príncipes, para governadores, enfim, para tudo, né? A família era a questão central. E havia uma responsabilidade de todo mundo, não só pessoal, mas principalmente uma responsabilidade familiar. Então, quando alguém prosperava em Israel, a casa de alguém prosperava. E quando alguém era amaldiçoado, a casa dessa pessoa era amaldiçoada. Então, não se via tanto a responsabilidade individual, solitária. Mas todos eram responsáveis por mais alguém, responsável pela sua família. Né? Vocês lembram, por exemplo, Acã escondeu a capa babilônica, as pratas lá na sua tenda, né? E vários outros que vivemos ontem o Mefibosete, né? A casa de Mefibosete foi abençoado porque Jonatas, o filho de Saul, tinha feito uma aliança, né? Então aquilo foi abençoando a sua casa, a sua família. Quando Deus libertou Israel do Egito, não era só para livrá-lo da escravidão do egípcio, mas para fazer de Israel uma nação livre. E você conversa com judeus hoje, judeu entende do conceito de liberdade mais que ninguém. Né? Uma nação livre não significava apenas livre das outras nações, não ter o jugo das nações, mas era que cada pessoa vivesse livre dentro de Israel. O modelo egípcio, os deuses egípcios, os sacerdotes e tudo mais lá, que tinha o faraó como deus e assim por diante, era uma sociedade opressora. E ela era também uma fotografia do mundo. As sociedades existentes nas nações são sociedades opressoras. Nós vemos no Brasil, aqui num país, nesse momento democrático, é uma sociedade opressora ou não? Não? Temos ainda 16 milhões vivendo abaixo da linha da miséria, da pobreza. Isso é opressão. Né? Então, o que Deus queria com Israel era fazer de Israel uma nação livre de pessoas livres. E toda vez que Israel negligenciava essa liberdade interna, toda vez que alguém se apoderava em Israel do poder, né, e oprimia os próprios irmãos, Deus não tinha outro recurso para usar contra essa classe dominante, a não ser uma outra nação que viesse oprimi-los também. Então, quando eles negligenciavam a liberdade interna deles, né? Obrigado, cara. Eles também colocavam em risco a sua liberdade externa. Então, toda vez que Israel foi levado cativo, ou que foi invadido, que foi oprimido, há um antecedente seguinte: internamente as coisas já tinham degringolado, já tinha desandado. Né? Então, Israel era para ser um paradigma das nações. Deus não queria e não permitia que Israel fosse um novo Egito, um outro Egito. Até mesmo as nações que foram desalojadas da terra de Canaã, elas foram desalojadas para dar espaço a Israel, mas também foram desalojadas porque o pecado deles, a maneira como se agiam, já tinham chegado na medida de Deus. Então, a vocação de Israel era uma vocação para o reino. Tudo bem até aí, gente? Como que nós podemos deixar bem claro que a situação de Israel era uma situação para viver desse jeito que eu expus aqui? É só olharmos os mandamentos, os 10 mandamentos. Né? Então, não era para haver opressão. E você pega o segundo mandamento, especialmente entre eles, né? Amar teu próximo a si mesmo. E outras coisas que Deus colocou também, além dos 10 mandamentos, a lei do jubileu, a lei da possibilidade de escravo, mas a pessoa tinha a possibilidade de ser escravo, mas na própria lei da escravatura já está previsto o momento da liberdade dele, não era uma escravatura eterna. Não haveria, na lei do jubileu, um latifúndios, porque a cada 50 anos tudo voltava à família de origem. Então a terra ela poderia ter suas deformações durante o período, mas ao fazer, né, contar 7 anos, né, de 7 vezes 7, 49, nos 50 anos, tudo voltava aos seus donos originais. Aquele que era escravo também ganhava sua liberdade outra vez. Então tudo era proporcional, a cada 50 anos é como se fosse no computador e desse um reset lá, né? Você voltasse à forma original dele outra vez. E sem contar que cada 7 anos tem que descansar a terra, então não haveria opressão para a terra, não haveria opressão de um para o outro, né? E Deus tinha um cuidado especial, e tem até hoje, não brinque com essas pessoas, né? Com o órfão, a viúva e o estrangeiro, né? Deus quer, né, que o solitário habite em família. E essas categorias de pessoas são pessoas que tendem a ficar sem elas. Então, Deus tinha um cuidado especial com isso. Então, não podia haver opressão. Agora, quando Israel deixava, negligenciava a sua vida interna, né, isso colocava em risco, chamava uma nação para tomar conta de Israel outra vez. Então, a vocação de Israel era de ser uma nação modelo para aquele período, mas também para o reino que iria vir. Deus queria estabelecer seu reino, Israel era uma ferramenta para isso, desde então. Bom, nesse ambiente então aparece Jesus, né? E Jesus, quando começa a pregação, ele anuncia, ele prega, ele manifesta, ele ensina, o seu foco era a da igreja. Não? Do reino, né? Jesus falava do reino. Então diz que ele começou seu ministério na Galileia anunciando o reino de Deus. E depois, né, vamos chegar lá em Atos, que ele ficou mais 40 dias, ele deu um bônus, fez um extra, né? Depois o citado. E ele falava o que nesses 40 dias com seus discípulos? Acerca do reino. Então, quando você fala assim, mas é agora que vai restaurar o reino de Israel? Era a pergunta, desculpe, mas mais óbvia que se podia fazer, né? Porque eles foram encharcados com essa mensagem do reino, né? Então, eles já tinham uma expectativa do reino. Jesus vem e fala reino, 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 reino. Ah, então chegou a hora, né? Ainda mais se quando andava de maneira natural com Jesus, ele esperava um reino, ainda que a morte de Jesus podia ser uma frustração para que esse reino fosse surgisse, imagine agora que Jesus tinha vencido a morte, tinha ressuscitado, então era a hora mesmo de trazer o reino. Né? Então o evangelho, assim, essas contagens, é sempre uma contagem meio... Nunca posso ser preciso, que às vezes tem traduções diferentes, do mais tal. Mas a que eu usei lá, os evangelhos mencionam 123 vezes reino e apenas 3 vezes igreja. Né? Então, a igreja, no olhar dos judeus, aquele povo lá, lá foi quase que um acidente e não uma intenção. Né? Hoje nós vemos que é uma intenção de Deus. Mas naquela época parece que a igreja foi quase que um acidente por não ter conseguido emplacar o reino naquele período. Então, né, como se diz uma expressão comum, Jesus apagava o fogo com a gasolina. Agora, a grande questão é que Jesus vinha anunciar o reino, mas vinha anunciar um outro aspecto desse reino, que eles não conheciam. Jesus falava do mesmo assunto que eles queriam ouvir. E eles também tratavam do mesmo assunto, era do reino. Contudo, Jesus tinha que mostrar um outro aspecto do reino que eles não tinham ainda observado. Israel, para que ele vivesse na condição dos dez mandamentos, dos mandamentos, das orientações que Deus deu para que eles fosse o reino, nação representada, que representasse o propósito de Deus, eles não conseguiriam viver aquilo a não ser que tivesse isso no coração. Eles olhavam a lei, os mandamentos, como algo que estava na pedra, que era uma coisa exterior, que era algo que tinha que cumprir, e não no coração. Então, nos profetas, sempre é insistido que Deus iria colocar neles novo coração, colocar o Espírito Santo neles, iria colocar também a lei escrita no coração deles, e não mais no coração, não mais na pedra. Então, esse aspecto de Jesus, de internalizar, colocar dentro a lei, colocar dentro deles a vontade de Deus, colocar dentro deles o governo de Deus, é esse aspecto de Jesus enfocar do reino, e que eles têm dificuldade, obviamente, em entender. Então, Jesus passa todo o seu ministério falando do reino. Né? Reino, reino, reino. É interessante que numa das ocasiões Jesus encontra os demônios, né? Eles reclamam, né? Mas você veio nos atormentar antes do tempo? É? É. Estava antes do tempo, não é o tempo ainda. Bom, e aí então surge a igreja, né? A igreja, ela não está desconectada, ela não está depois da igreja, vem a eternidade. Não, o reino que os judeus esperavam, o reino que Jesus ansiou, está por vir ainda. Essa era ainda vai acontecer. E ela é uma era que está após a igreja. Então a igreja deveria funcionar como aquela mediadora da visão do reino milenar messiânico. Nós vivemos aqui antecipadamente aquilo que teremos no reino. A escolha das pessoas para formar a igreja, a escolha da igreja, ela está no mesmo contexto de Israel. É para ser um paradigma, para ser um modelo para a sociedade hoje. Como que Deus quer que vivamos? Né? E também uma sociedade contrastante. Porque o mundo jaz no maligno, tem uma maneira de ser, mas o que Deus quer que nós sejamos é diferente. Voltando àquele exemplo de Jesus lá, quando falou que os governadores são os que dominam, né? Mas entre vós não deve ser assim. Esse é o contraste. Né? Então, ela é um exemplo para os homens de hoje, mas ela também antecipa como será o reino. Essa escolha, novamente, não é um privilégio. Né? Às vezes pessoas, eu fui escolhido, tudo mais, tal, estou de boa, né? E olha por cima, né? Eu sou salvo. E como se olhasse todos os perdidos lá para baixo, né? Mas essa escolha não é para causar orgulho, né? Porque é privilégio, né? Nada disso. A escolha, ela sempre implica na missão. Então, fomos escolhidos para uma missão. E se nós não fazemos a missão para a qual fomos escolhidos, a nossa escolha não tem sentido nenhum, nem para nós, e muito menos para Deus. Então, Deus escolheu para fazermos alguma coisa. E essa missão, né? Também não implica que Deus está desprezando o outro, né? Deus escolheu alguém para que esses outros sejam incluídos na mesma escolha. E essa inclusão vai depender daqueles que foram escolhidos antes. Então, se na minha casa eu fui chamado primeiro, eu tenho uma missão com a minha casa. Eu tenho uma missão na minha casa. De incluir aqueles que convivem comigo nessa mesma missão. Deus não vai requerer de nós o que o Barack Obama está fazendo no mundo hoje. Né? Ainda bem, né? Mas Deus vai perguntar para nós, das pessoas que conviveram conosco. Né? Sobre elas nós temos responsabilidade. Para elas nós somos paradigmas. Para elas nós somos o modelo. Né? Então, qual é a missão nossa? A gente pensa em missão, vou lá para o interior da Ásia, para o interior da África e tal, mas a missão nossa não é só lá fora para alguém. A missão nossa é algo muito mais presente. O campo missionário, nós já estamos dentro dele. Né? É, não vamos dar conta de quem está vivendo na África, mas vamos dar conta das pessoas que estão ao nosso lado, nos serviços, os vizinhos, a família. Nós somos hoje a carta de Cristo. Né? Provavelmente, para muitos, somos o único evangelho possível de ser lido. Né? Então, que leitura nós estamos expondo para as pessoas à nossa volta? Nós não fomos escolhidos porque somos melhores. Nós somos escolhidos para termos essa missão de incluir outros dentro dela. Né? E aí então, juntos, como igreja, nós formamos então uma sociedade que ela é modelo, que ela é paradigma de como deve viver a sociedade de maneira geral hoje, e ao mesmo tempo estão antecipando como deverão viver os homens no período do reino milenar. Então o resultado da pregação de Jesus era a manifestação do reino a partir do interior da pessoa, né? Todo o trabalho de Jesus foi de introjetar, de colocar dentro de nós essa palavra. Agora, Jesus fez isso, ele conseguiu isso naqueles dias? Não. Que Jesus ainda, como Deus, ele continuava alguém, um outro, externo ao homem. Então, ele pregava de fora para o homem. E essa missão, então, de escrever, de colocar a lei no nosso coração, era a missão de uma outra pessoa, a missão do Espírito Santo. E qual a diferença de Jesus para o Espírito Santo? É que Jesus conversava de fora, né? Falava de fora. Então o próprio Jesus tinha certas limitações na missão dele. Agora, quando vem o Espírito Santo fala de dentro de nós. Ele está lá dentro, colocando a lei, a vontade de Deus, escrevendo dentro do nosso coração. E isso faz toda a diferença. Então, quando nós queremos conhecer a vontade de Deus hoje, então, a gente tem várias possibilidades aí, né? E às vezes a pessoa fica buscando conhecer a vontade de Deus nos fenômenos externos, né? Se me acontecer isso, se abrir aquela porta, se fechar a porta, as coisas externas. Mas, né, para o Espírito Santo de Deus morar em nós, custou a vida, o sangue de Jesus. Então, o principal testemunho que nós temos hoje de vantagem é o fato de nós termos o Espírito Santo de nós. Então, esses fatores externos podem corroborar para nós encontrarmos a vontade de Deus, mas a principal fonte está em nós mesmos. E agora, gente, vamos ser sinceros. Nós conhecemos quando nós pecamos, sim, por desaviso ou pecamos conscientemente, né? Eu sei que alguma coisa é pecado, eu penso antes e tomo a decisão de fazer aquilo. Quem que me instigou a fazer o pecado? Quem que instigou, quem me tentou? Vai ficar mais fácil, né? A cometer o pecado. Nós mesmos. Nossas fraquezas estão aí, né? A nossa fragilidade está aí. Mas quem quer, quem deseja que nós pequemos, quem vai nos tentar, é o diabo. Né? Então, nós, se nós atentarmos um pouco, nós conhecemos nitidamente a voz do diabo falando com a gente. Né? E nós obedecemos a voz do diabo quando pecamos. Agora, não seria ainda mais coerente nós conhecermos a voz de Deus? Né? A ovelha conhece a voz do pastor. Então Deus fala conosco também. Então, se nós conhecemos a voz do diabo, muito mais podemos conhecer a voz de Deus conosco. Agora, o fato é que nós queremos, como foi dito também, né, administrar isso, né? O que é mais conveniente, o que é mais, o que mais me convém, segundo o ponto de vista meu, né? Bom, a grande ação do diabo foi de mentir, né? Então, João 8 tem aquela conversa, aquela discussão pesada de Jesus com os judeus. E é tão pesada que Jesus, né, chama eles de filhos do diabo e eles falam que Jesus está endemoniado. Você imagina que clima suave, né, que estava rolando ali em João 8. Né? E Jesus vem falar o seguinte, né, que eles não estão na verdade, que somente a verdade poderia libertá-los. Então, vamos pensar um pouquinho. Satanás, quando chegou lá em Eva, ele veio naquela forma de serpente, enganou, Adão e Eva pecaram. Então, é como que se a serpente tivesse inoculado naquele casal um veneno. Esse veneno da mentira é como se tivesse entrado e tornado o nosso DNA, DNA do homem, transgênico. Então ele mudou o DNA do homem, incluiu ali a mentira que não tinha antes. E o homem passou a acreditar na mentira, reproduzir a mentira, e essa mentira foi crescendo cada vez mais. E essa mentira diz respeito à desconfiança de Deus. Né? Desconfiamos que Deus não tem o melhor para nós. Eu tenho que ter um plano B, porque se eu confiar em Deus, eu posso tomar um prejuízo na frente. É a mesma coisa, a mesma maneira que Eva foi envolvida pela serpente. Então, Jesus vem trazer agora o antídoto para esse veneno. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai tirar a ver nossos olhos, vão enxergar aquilo que é real. Então, naquilo que nós vimos aqui do Johnny, por exemplo, quando fala dos bêbados, os bêbados são esses envenenados, né? Estão passando esse veneno adiante. Aquela passagem de Pedro, que também foi lida aqui, quando logo depois de ter falado que Jesus era o Cristo, tudo mais e tal, Jesus começa a abrir o coração para ele e falar dos sofrimentos que vai ter, tudo mais e tal. E fala, não, de forma alguma, Senhor, tem dó de mesmo, isso não vai te acontecer, tudo mais. Agora, presta atenção na resposta de Jesus, né? Arreda Satanás. Pedro estava endemoniado aquela hora? Aquilo era uma expulsão do demônio? De forma alguma. Pedro só estava dando voz ao que o diabo queria, né? Jesus identificou ali no hálito de Pedro o cheiro do veneno da serpente, né? E agora prossegue, né? A reta Satanás, porque você cogita, você pensa nas coisas dos homens. Então, as coisas dos homens, elas estão envenenadas. E o antídoto para isso é conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o mundo hoje vive uma grande mentira. Né? E só vamos descobrir isso à medida que nós conhecermos a verdade. E a igreja, então, está aqui para denunciar todos esses aspectos da mentira. Vamos pegar um exemplo, um deles, né? Mamon. Mamon está mais presente que nós imaginamos na vida das pessoas hoje. E então se fala assim para um casal recém-casado, né? E aí, quantos filhos que você vai ter, né? Não vão ter filhos, estão demorando e tal. Ah, a gente vai ter um filho, até dois, tal, né? Máximo. Mas por que só um, dois filhos? Não. Criar filhos hoje está muito difícil. Ah, por que está muito difícil? Nossa, não vê o preço da escola? Não vê o preço de um plano de saúde? Não vê o preço do mercado? Do leite e tudo mais e tal? Então está muito caro criar um filho hoje. Então a pessoa pensa o seu planejamento familiar baseado em quem? Em mamon. Né? Por quê? Não estou dizendo que a gente tem que agir irresponsavelmente com a família. Mas devemos mudar os critérios. Né? Aí, agora já passou a Copa América, né? Mas chegava na Casas Bahia, aquele monte de televisão lá assim e tal, você querendo assistir os jogos da Copa, né? Aquelas Full HD, TV, MP, GT e tal, um monte de letra lá, as telas bonitas que funcionam na loja. Aí o que vai ser consultado? Né? Se a prestação da Casas Bahia cabe no seu orçamento. Se cabe, se dá para dar uma ajustadinha ali e tal, você vai comprar a televisão. Quando você consulta a sua vida financeira e decide por ela, quem que está consultando? Quem que está dirigindo a sua vida? É mamon. Né? Então está muito mais presente hoje do que nós imaginamos. Nós temos que perguntar não para o nosso, para mamon, temos que perguntar para Deus se eu devo ou não devo comprar aquilo lá. Né? Tem que ter um relacionamento com Deus. E nós nos relacionamos hoje muito mais com mamon no dia a dia, constantemente. Né? Você vai sair de casa, você tem que botar a mão no bolso para ver se tem o dinheiro para você pretende fazer aquilo. Ou, se não tiver dinheiro em notas, pelo menos os dinheiros de plástico. Né? Então nós temos uma relação com mamon hoje muito mais efetiva e até afetiva do que com Deus. E isso é o veneno da serpente. Mas precisamos conhecer a verdade e a verdade libertará. Eu tenho afirmado o seguinte, né? Que dinheiro não é problema. Aí todo mundo concorda, né? Sim ou não? Dinheiro é problema? Não, dinheiro é solução. Mas dinheiro não é problema e nem solução. Se nós entramos na vontade de Deus, Ele supre todas as coisas. Né? A nossa relação é com Deus. Bom, então, com a igreja, o que que... Vocês estão com muito sono, gente? Alguém? Não precisa acordar aí? Não, né? Mas a igreja, na estratégia de batalhas, então tem, quando tem um inimigo que está assim, muito alojado, muito encravado no seu território, lugar difícil, né? Então precisa de estratégia para invadir aquele território, está muito bem guarnecido, muito bem defendido. Então, hoje que se tinha aí, que a gente viu nas guerras, aquela cabeça de ponte, né? O pessoal chegava numa praia, invadia lá e estabelecia ali naquele lugar um núcleo para tentar depois entrar no território inimigo. Outra estratégia também são aqueles paraquedistas precursores. Então, o avião faz o sobrevoo no território inimigo e os paraquedistas tentam descer atrás do inimigo para estabelecer esses lugares de onde eles possam atacar aquele inimigo que está assim firmemente, fortificadamente encravado nesse lugar. O reino de Satanás, o reino desse mundo, né, ele foi, com Jesus, ele foi invadido. Né? Então, quando o diabo fala assim, mas você veio nos atormentando o tempo? Vim sim. Né? O tempo do reino de Deus, o reino milenar, não é agora. O tempo é depois. Ou seria depois. Mas com Jesus, o que aconteceu? Ele invadiu esse reino agora. Já. E estabeleceu aqui as suas cabeças de ponte, estabeleceu aqui um ataque na retaguarda do inimigo e tudo mais. Então a presença da igreja aqui é uma antecipação do reino de Deus. É como que esse reino de Deus, que futuro, que vai vir ainda, mas ele invadiu agora o reino de Satanás. Né? E nós somos esses paraquedistas, precursores que caíram aqui. Nós estamos na cabeça de ponte, nós temos que desalojar esse inimigo que está aí. Então, viemos atormentá-los antes do tempo? Sim, né? Estamos aqui. Né? O que é a igreja então hoje? A igreja ela é essa presença efetiva do reino que vai vir. A igreja vive essa tensão entre aqui e agora, o já do reino de Deus, mas também anunciando aquilo que virá ainda. E quando nós passamos a compreender essas coisas, que nossa vida não é passada aqui para a eternidade, mas temos algo a fazer aqui, né? Tem expectativas futuras a nosso respeito, né? Então isso dá sentido à nossa vida. Sem nós, sem nosso ministério, sem nossa ação, né, o trabalho daqueles santos primeiros não seriam completos. Eles estão aguardando a nossa ação. Essa invasão aconteceu lá atrás, mas nós estamos caminhando para chegar à efetivação desse momento. Né? Bom, o reino também se faz representar por sua embaixada. Na embaixada, então, digamos aqui, a embaixada de um país estrangeiro, aqui, a embaixada da Inglaterra aqui, então, naquele território da embaixada, as leis que vigoram ali não são as leis do país aonde está instalada a embaixada, mas são as leis que aquela, daquele país que a embaixada representa. Então, o filho de um diplomata que nasce no exterior, ele tem a cidadania do seu país e não a cidadania daquele país que nasceu. Né? E todas as regras têm que servir àquele país lá. Então, a igreja, como embaixada, e nós, como embaixadores do reino, nós temos que praticar hoje aquilo que o reino vai viver no futuro. Então, como que nós podemos representar o reino, sermos embaixadores do reino, se nós não entendemos, compreendemos como é o reino? Né? O que é esse reino? Se aquela embaixada, ela se desliga do reino, não obedece ao país de origem, ela perde representatividade. Vocês acham que hoje a igreja está seguindo as leis do reino ou as leis do mundo atual? Que grau que nós estamos de representatividade do reino? Quem olha para nós, nos vê como embaixadores, seguindo leis diferentes? Quem olha para nós como igreja, está vendo uma embaixada, está vendo um país, né? A embaixada é um microcosmo daquele país, que seria o macrocosmo. Né? Bom, então algumas definições, né, conhecidas para a igreja. Né? A igreja devia ser luz para as nações, ela é paradigma, modelo para as nações. Né? Ela assume então o caráter de Jesus, que é a luz do mundo. Então, clareando ainda na escuridão. Outro aspecto é a igreja como povo de Deus. Né? E se nós nos entendemos como povo de Deus, até mesmo a salvação, ela deveria ser encarada por nós, do ponto de vista comunitário, ser superior ao ponto de vista individual. Então, aquela oração temerária de Moisés, né? Salva esse povo, risca o meu nome do livro que tem escrito. Então, nós nunca poderíamos ter uma um olhar arrogante, né? Eu sou salvo. Não, eu sou salvo para incluir outros nessa salvação, mas se eu não faço isso, não é a salvação do outro que está colocada em risco. É a salvação de quem? É a minha própria salvação. Se eu ganhei um talento e eu não fiz nada com esse talento, esse talento será tomado, até aquilo que eu tenho, vou perder. Então, se eu não entendo que a salvação é para favor do outro, que é para formar esse povo, a salvação é inócua para mim e para Deus. Salvação também não é uma finalidade, como a gente entende. A salvação é um meio, né? Então, Deus quer nos usar, Deus quer nos fazer embaixador e tal, e a primeira coisa para nos credenciar como tal seria nos colocar na condição de salvo, para poder ajudar na salvação de outros. Agora, se eu não correspondo a isso, eu estou relegando a minha credencial. Então, entender que nós não somos iguais, somos um povo, isso diz respeito à salvação pessoal também. Como corpo de Cristo, né, tem um teólogo, eu tenho às vezes fico animado com eles, né? Johann Feuerbach, né? Ele trabalhou na Tailândia e ele traz expressão, estou citando ele porque nunca vi em outros lugares, né? Que Paulo, que trabalha muito expressão no corpo de Cristo, mas a mentalidade dos judeus com relação ao corpo, ele diz lá que vem dessa expressão bazar, que significa o corpo, né? Como instrumento para prestar serviço a outra pessoa. Então, o nosso corpo pessoal tem essa conotação. E nós, como corpo de Cristo, também de prestar serviço. Então, luz para nações, clarear esse mundo das trevas, né? Entender que somos povo de Deus, é superar a nossa individualidade, é superar o nosso eu e várias outras coisas que nós temos lá para viver como povo e colocar esse corpo a serviço da salvação do mundo. Gente, perguntas, colocações? Bazar é o corpo, é o conceito de corpo para prestar serviço a outra pessoa. Um instrumento. O corpo como instrumento para prestar serviço a outra pessoa. É o conceito judaico com S. Pelo menos o Johann lá escreveu com S. Oi? A palavra em si, não sei. O conceito que ele colocou lá é esse conceito de o corpo como instrumento para prestar serviço a outras pessoas, às outras pessoas. Perguntas, sugestões, colocações? Fui numa corrida só aqui, né? Nada, gente? Tudo bem? Oi. A Vânia tem uma colocação. Repetindo para os nossos amigos aqui da internet, que a Vânia está colocando, é que Deus, né, nos enviou. Isso não foi por acaso. Então, no meu endereço é da onde deve partir a minha missão, né? E é que as pessoas estão mais próximas do redor são as primeiras a serem beneficiadas com essa visão. Né? Então, traduzindo ou parafraseando João 3,16, né? Deus amou de tal maneira o mundo que nos enviou para um determinado endereço para a partir dali envolvermos pessoas tão próximas a nós. E como eu não quero perder de vista a questão da família, né? Então o nosso primeiro campo missionário é a família, né? Às vezes nós podemos não ter o sucesso que esperamos ter de imediato, né? Mas devemos estar presente no nosso testemunho lá. E fazendo só uma pequena retomada, Quando nós falamos lá no começo de que Deus entregou a Adão o governo deste mundo, sujeitou a todas as coisas, mas não o homem. Então o modelo de Deus para governo não é o governo segundo os homens, mas é o modelo de servir. Então, com Adão, Adão deveria dominar as coisas, né, as pessoas deveriam dominar as coisas para servir os homens. Então, voltando ao testemunho, Deus me deu graça quando eu conheci mais Jesus. Então, uma casa com 6 filhos, né? Então, não é que tinha briga todo dia, tinha briga toda hora, né? Só não tinha quando tinha ninguém em casa. E a gente brigava pelas coisas mais elementares possível, tudo era motivo. Então, a gente era meio desorganizado. Quem vai comprar o pão hoje na padaria? Até que resolvesse quem ia buscar o pão, tinha que ter lá muita discussão. E aí, a hora que o infeliz chegava com o pão, falou, mas acabou o leite. Tem que voltar. Aí era outra discussão outra vez. Então, uma das coisas que Deus me deu graça foi de servir. Né? Então, bom, quem vai comprar o pão? Pode achar que eu vou. Né? Não custa nada, eu vou ali nos quarteirões, vou e volto. Ei, não tem leite, mas eu vou lá, vou leite e tal. Né? Não, isso pacificou várias coisas. E não é que eu estava impondo o evangelho para eles. Né? Pelo contrário, servindo. E a primeira pessoa a perceber isso foi exatamente meu pai, quando estava falando disso ontem. Né? Então ele passou a ter mais confiança. Né? Eu sentia que ele confiava mais em mim. E a minha palavra passou a ter mais credibilidade com ele, mesmo não sendo mais velho. Na noite que ele faleceu, a noite anterior, eu viajo muito, então não passava na casa dele para falar tchau, né? Porque senão não dá conta. Mas na noite anterior eu fui na casa dele e nós conversamos bastante, né? E foi uma conversa muito explícita, né? Que nunca tinha tido com ele antes. E foi tão engraçado que a minha mãe é daquelas que chega lá, ela vai, você não sai de lá sem cafezinho. Não é o cafezinho da garrafa térmica. É o cafezinho que ela vai passar na hora pra gente. E ela ficou tão envolvida com o assunto que foi a primeira vez que eu saí de casa sem tomar café dela. E ali nós falamos, meu pai, né? Eu já começo a me entender melhor isso hoje em dia, né? O velho reclama de tudo, não tem? É uma dor no dedão do pé, na unha, na tal, todo dia. E sempre que ele puxava esse assunto, eu tentava sair para o outro lado, para botar um ânimo nele e tal, né? Mas eu falei, pai, mas sabe que é isso mesmo, né? Que se a vida aqui fosse muito boa, quem que queria outra coisa melhor, né? Nós temos algo muito melhor, isso a gente só vai perceber com as deficiências aqui. Então, realmente, é meio complicado isso aqui e tal. Ele parou de reclamar, né? Conversamos outras coisas, lemos uns salmos, oramos, tudo mais e tal. E a noite seguinte, Deus o levou. Né? Que também foi uma coisa muito bacana, assim, mas não vou entrar em detalhes agora. Então, como que eu exerci o governo na minha casa? Né? Então, ali, naquela época solteira, foi um primeiro lugar. Né? Hoje, eu lamento o seguinte, né? Eu moro num lugar que não criei relacionamento com os vizinhos. Né? E eu digo o seguinte, para mim é vergonha. Eu até pretendo mudar de lá e ter um estilo de vida diferente, né? Preciso mudar agora. Mas se o poste da rua de frente de casa cair, o pessoal vai perceber imediatamente que caiu o poste. Mas se eu morrer, vai demorar um tempo para perceber. Porque não faço a menor falta lá. Eu não sinto que faço falta aquela vizinhança lá. Então, eu estou dando aqui um testemunho e um tristemunho, né? Um contraste para a gente ver como que deve ser a nossa vida missionária. E especialmente tanto da família. Né? Então, a família às vezes tem que ter uma linguagem diferente. Né? O filho não pode tomar o lugar do pai, botar ordem na casa se o pai é omisso. Ele tem que trabalhar para ajudar o pai dele a ser atuante. a esposa, porque o pai, o marido é meio omisso, então ela toma conta e tudo, mas tal, e até se conforma ou não faz conta da participação dele. Não, a esposa não é para fazer esse papel, é para ajudar o marido a tomar o seu lugar. E o marido também não pode ser, né, só porque é marido, né, já tem a prerrogativa da submissão da esposa, né? Não, essa submissão da esposa é algo que se conquista, não que se impõe, né? Porque Jesus, como que ele conquistou o senhorio, né? Fazendo-se de mais baixo servo. Então, não é mandar, mas é cuidando, é que você vai obtendo vantagens nisso. Então, a gente parte da prerrogativa que a mulher tem que ser submissa, e se fia o pé nisso, já é um tropeço, né? Por quê? Adão, não foi dito Adão para dominar sobre Eva. Não foi dito Adão para dominar sobre qualquer ser humano, como era para dominar os peixes e outras coisas. Essas outras coisas são para ser dominadas, com o objetivo seguinte, de servir o outro. Né? Mais alguém, gente?
Aqui, ó. Você falou sobre a igreja como embaixada do reino, e sobre a gente obedecer as leis do nosso país de origem, né? Uhum. Eu queria saber a sua opinião, se isso é uma coisa espiritual ou se envolve todas as áreas literalmente, ou seja, se isso significaria em algum momento não obedecer às leis de um país se essas leis não estão de acordo com aquilo que eu entendo ser a lei do reino.
Bom, pelo microfone. Então, se as leis do reino é uma coisa espiritual simplesmente, ou elas têm implicações práticas, né? E nós devemos obedecer a lei do reino. E quando isso implicar numa contradição com a lei dos homens, qual delas devemos seguir? Né? Bom, respondendo de maneira rasa, né? Nós temos que seguir a lei de Deus. Né? Ela é superior. Agora, como que nós vamos trabalhar com isso? Né? Eu e a Clara nos casamos em 1980. Em 77 tinha mudado a lei do casamento, né? Introduzido o divórcio. O regime para se casar antes, até 67, era regime universal de comunhão de bens. E naquela época, veja, hoje é coisa tão nosso natural, mas havia uma efervescência, uma revolta com quem não se contentava com essa lei, semelhante hoje como está a questão da homofobia. Né? Então, quando nós fomos casar, nós fizemos uma escritura, um pacto nupcial, casando sob a lei anterior ao divórcio. Né? Isso ia mudar alguma coisa? Não ia mudar nada. Era um sinal declarado de protesto contra aquela recente lei que estava vigorando. Porque a gente quer dizer o seguinte, que essa lei que foi colocada aí não diz respeito em nada para nós. Nós não vamos usar de forma alguma. Né? E para reafirmar isso, a gente casou com comunhão universal de bens. Hoje dá um problema danado. Todo lugar que você vai, não basta que você casar. Você tem que levar a escritura do pacto. Né? Mas é uma dor de cabeça sadia, né? Porque você tem a oportunidade de falar por que também que casamos assim. Acreditamos que casamento é indissolúvel, é um só. Né? Então, tem muitas leis que não se aplicam, a gente pode agir de maneira contrária. Agora, é certo que isso vai começar a fechar. Né? Então, hoje, o Estado ele respeita vários itens da liberdade individual que são aspecto religioso, né? Então, doação de sangue, serviço militar, tal, mas há tendência que essas coisas se fechem mais, né? E fique mais oportunidade para a gente dar o testemunho ainda. Agora, eu fico pensando o seguinte, uma das coisas fala para a gente não mentir, né? Seria, a grosso modo, entender que Deus não quer que nós mintamos, né? Mas, vamos viver aquele drama da Segunda Guerra. Você tem um judeu escondido na sua casa, né? O fato de esconder alguém já significa algo que você está contrariando a lei. Aí chega o soldado SS lá e vai requerer. Você vai falar que tem um judeu escondido na sua casa, e isso vai determinar que ele seja morto, seja preso, assim? Ou você vai mentir dizendo que ele não está, que você não tem judeu na sua casa? Né? Outra coisa também, estava contando o casamento, é o seguinte. O que eu faria? A vida. Minha primeira opção é a vida. Né? Na hierarquia de valores, a vida fala mais alto, né? As outras coisas são para a vida. O sábado é para o homem, e não o homem para o sábado, né? Então, nesse caso específico. Mas eu estava no casamento, é o seguinte. Esse tempo eu encontrei aqui um pessoal, né, que defendia que você pode casar, descasar, tudo mais e tal, dentro do que? Sendo cristão, né? E qual que era o argumento dele? Né? Que nós temos que ser obedientes à lei do país. Né? Então, né? Se a gente for pegar essa toada... Então, a homossexualidade, os abortos e tudo isso vai ficar dentro do mesmo pacote. Né? Então, seguir o reino tem que ter primeiramente essa questão seguinte, a lei tem que estar no nosso coração primeiro. E não é para nós tirarmos vantagem dela. Né? Olá.
Ok. Não, eu queria só perguntar ao senhor o seguinte. Lá na minha cidade, Patinga, Minas Gerais, o pessoal tem uma área que ela é totalmente influenciada por japoneses. Por causa da ligação da indústria siderúrgica na cidade com a indústria siderúrgica que há lá no Japão. Então esse bairro, essa área lá, eles se comportam... Enfim... como se estivesse no Japão ali. Sua alimentação, seu relacionamento e tal. Então, assim, eles estão dentro do nosso país, lá na nossa cidade, vivendo como se estivessem lá no Japão.
Uhum.
Então, a gente sempre comenta e tal. Então, assim, é uma coisa interessante que, às vezes, nós, os brasileiros, a gente sai do nosso país, vai para outro país e perde totalmente a identidade. Como brasileiro.
Uhum.
Eles não, eles vêm para o nosso país se comportando como se estivessem no país deles. Então, eu acho interessante quando o senhor falou a questão da embaixada, essa questão, essa dificuldade da igreja se comportar como representantes de Cristo não tem a ver diretamente com a identidade, ou seja, uma igreja que não tem identidade.
É. E se a igreja não tem identidade, ela perde essa função contrastante com o mundo... Ela não pode ajudar em nada o mundo. Né? Então, mantemos nossa identidade, sim, nosso contraste, sim, para podermos ser úteis a Deus e ao mundo.
E outra coisa, irmão Pedro, assim, para a gente conversar com eles, eu tenho que aprender a língua dele. Eu tenho que aprender a língua dele, ele não aprende a minha, não, eu tenho que aprender a dele. Então, assim, quase que me obriga
ao extremo.
A entrar na cultura dele.
Uhum.
Que ele não se mistura à minha.
Sim.
Achei, lá tem muito disso. Obrigado.
Com esse exemplo fica claro como a nossa função, né? Obviamente que a gente não pode exigir que o outro entre, né? Mas a igreja é uma igreja que vai, ela é enviada, né? ela tem seu aspecto, digamos, de povo de Deus, mas um povo enviado, né? Então, acolher outros, incluir outros, a igreja tem que ser inclusiva, né? E não de exclusão. Iluminar, influenciar. Algo mais, gente? Não? Bom, eu quero me colocar também à disposição para as conversas que tem aí, porque às vezes nem todos, né, se acham à vontade para interromper, para falar, mas a gente vai conversando. E as conversas que tem também, elas norteiam o que a gente vai abordando aqui também, tá? Então, se você às vezes tem algum constrangimento de falar muito em público, mas pessoalmente aqui, prometo que eu não mordo dessa vez, tá? Senhor, nós te louvamos, ó Pai querido. Que a tua palavra, Senhor, tenha livre curso nos nossos corações, Senhor. Que esse ambiente que nós estamos vivendo aqui, Senhor, eu também possa, Pai, mas de alguma forma, pelo teu Espírito Santo, Senhor, reproduzir naqueles irmãos que gastaram seu tempo junto à internet, nos acompanhando também, Senhor. Abençoa de igual forma, Senhor. Queremos sim, Senhor, ter encontrado a razão de ser de nós nessa época, nesse tempo, Senhor. Compreendemos que estamos vivendo agora, Senhor, mas pertencemos a uma época futura, Senhor. Tu tens planos, ó Pai amado, para nós lá, Senhor. Ajuda, Pai amado, nós nos portarmos como tais aqui, Senhor. Nós estamos nesse mundo, Senhor. Estamos nessa era presente, Senhor. Mas nós não somos daqui, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.